Bom, não, não é preciso. Não, não há gravação. É preciso ligar. Muito bem. Então, o que levou à convocação desta reunião era aquela questão mais procedimental e mais formal, que tem a ver com a aprovação do plano de atividades do GPA, que todos os grupos parlamentares de amizade têm essa, digamos, essa necessidade do ponto de vista do seu funcionamento e, portanto, não tendo chegado quaisquer observações, aquele plano é relativamente simples, é baseado também em documentos anteriores, seguindo a mesma prática do grupo parlamentar de amizade no passado e, portanto, eu penso que com o quórum que temos, estamos em condições de fazer a aprovação, se estiverem de acordo. Portanto, até em termos formais, não sei se alguém pede a palavra. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Senhor Presidente, cumprimentando assim, enaltecendo o excelente plano de atividades, não sei se porventura no plano de atividades não valerá a pena uma revisão, mas acho que valerá a pena, como Grupo Parlamentar de Amizade, considerarmos aqueles que são os últimos acontecimentos em Israel e na Palestina e podermos procurar compreender como é que a Assembleia da República pode, além da figura dos votos, que naturalmente os grupos parlamentares dos partidos irão fazer o trabalho nesse sentido, como é que nós, como Grupo Parlamentar de Amizade, podemos contribuir para... Em primeiro lugar, estarmos solidários, mas também, naturalmente, contribuímos para a resolução da situação. E a título disto também, naturalmente, podemos considerar como é que a resistência perante os crimes internacionais de apartheid e crimes internacionais de guerra que estão a ser cometidos e qual é que deve ser a correspondência devida, em termos, nomeadamente, da possibilidade de boicote, desinvestimento e sanções que a Assembleia da República ou que o nosso país possa vir a adotar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra. Faça.
Sr. Presidente, é sobre esta matéria, porque precisamente agora acabámos de apresentar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda um voto, mas eu acho que o momento se calhar exigiria que nós tentássemos, e nós estamos disponíveis para isso, encontrar um texto comum que pudesse ser subscrito, no mínimo, pelos membros deste grupo que o entendessem fazer, mas certamente alargado a outros membros dos grupos parlamentares. Acho que teria mais significado num momento como este, para, quanto mais não seja, para expressar e contrariar alguma narrativa de política externa oficial deste e de outros países, de que o que está a acontecer é um ataque indiscriminado a Israel, como se resumisse a situação e pronto, não é? E acho que seria bom que o Parlamento, com essa expressão de acordo entre vários grupos parlamentares, pelo menos entre deputados de vários grupos parlamentares, pudesse dar esse sinal.
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra a mais intervenções, fazia a seguinte sugestão. Como... em boa hora, a doutora Nádia teve a ocasião de colocar na convocatória aqui um ponto de outros assuntos em que esta mesma matéria é expressamente referida e devemos, de facto, dedicar alguns breves minutos a isso, e digo breves porque estamos condicionados pelo plenário, só por isso. Em todo o caso, eu gostaria de sugerir que nós respondêssemos à questão que está colocada sobre o plano de atividades. Podemos ainda tratar disso, mas eu diria que essa mesma preocupação integra-se no ponto 3 do plano de atividades, que diz participar e contribuir para atividades da sociedade civil que tenham como objetivo abordar e sensibilizar para a causa palestiniana. Eu, ainda em tempo útil, porque ainda vamos aprovar, eu até... eu diria atividades e cortava da sociedade civil, atividades em geral, seja de quem for, seja da Assembleia da República, seja de outras organizações, seja de quem for. E, portanto, Cortar da sociedade civil e ficava participar e contribuir para atividades que tenham como objetivo abordar e sensibilizar para a causa palestiniana. Seja no momento que estamos a testemunhar, a atravessar, seja noutras situações que esperemos não venham a repetir-se como está a acontecer. Se houvesse acordo em relação a isso, e se as outras intervenções que pretendam ser feitas têm a ver com esta questão mais do momento atual e dos problemas atuais, se estivessem de acordo, nós fechávamos o ponto que tem a ver com a aprovação do plano e passávamos precisamente a seguir a essa matéria, se estiverem de acordo. Se assim for, há mais pedidos de palavra em relação a este documento ou podemos aprová-lo? Deputado José Luís Ferreira.
Era muito rápido, tinha a ver exatamente... Obrigado, Sr. Presidente. Era só queria pronunciar-me sobre o programa de atividades e a única observação que tinha era exatamente nesse ponto 3. Não é por nada. Eu não gosto muito da expressão sociedade civil, porque também não sei muito bem o que isso é. Não sei se é uma sociedade militar, não civil, mas também não arranjo solução para isso. Quando quero dizer, não arranjo outra expressão. Mas acho que foi ultrapassado o problema com esta sugestão agora do Sr. Deputado Bruno Dias e, portanto, está resolvido.
Agora já posso ligar o microfone. Portanto, se não houver mais pedidos de palavra sobre o ponto e o documento, eu acho que formalmente podemos pôr à votação. Há votos contra? Não há? Há abstenções? Está aprovado por unanimidade, com a ausência dos seus deputados do PSD. O Grupo Parlamentar da Amizade, agora fechado o ponto 1, e de certa forma eu abro também o caminho para os pontos que se seguem. Há uma informação. Sim. O CDS, neste mandato, não tem membros neste GPA. Na reunião de instalação do GPA, nós tínhamos falado disto. Só os grupos multilaterais é que têm todos os partidos. Porque, inclusivamente, havia aquela questão de quais são os GPAs que têm todos os partidos, e isso nas legislaturas anteriores era uma questão que se colocava, e era importante até do ponto de vista diplomático, não é? E era só alguns países lusófonos e a Palestina. Era muito interessante. Alguns países lusófonos e a Palestina. Porque depois havia também o cruzamento de só podemos estar em três cada um, cada deputado, não é? Neste momento isso já não se coloca da mesma forma. Coloca-se a questão do PSD, que é, neste momento, o partido não tem nenhum membro presente nesta reunião. O deputado Carvalho e a deputada Sofia Matos não têm disponibilidade para estar hoje connosco nesta reunião. Em todo o caso, existe esta informação da substituição por saída de um senhor deputado e a nova vice-presidência da deputada Sofia Matos em representação do PSD, que passa a ser vice-presidente do GPA. Por parte do PSD. Portanto, esta informação resulta, digamos, da indicação dada pelo PSD, portanto, não nos cabe fazer mais nenhum procedimento, nem nenhuma diligência, é meramente a informação que está considerada. Eu agora vou juntar aqui os três tópicos que se seguem para podermos, o mais rapidamente possível, temos 15 minutos, antes do plenário começar, para o mais rapidamente possível podermos refletir em conjunto. E eu, antes de dar a palavra à deputada Jamília Madeira, que já tinha sinalizado há pouco, vou partilhar esta perspectiva convosco. Eu julgo que nenhum deputado ou deputada e nenhum grupo parlamentar está, como é óbvio, limitado na sua autonomia para fazer a iniciativa e apresentar a iniciativa que considerar adequado, e isso já resultou, como foi aqui dito, no voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, o voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e o voto apresentado pela deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Que eu saiba, são estes três que existem, outros naturalmente poderão ser também apresentados sobre este tema. Hoje em dia, o procedimento parlamentar de aprovação de votos, nomeadamente no que diz respeito a questões de relações externas, passa por um processo diferente do que era no passado. Nós não vamos ter a sequência dos votos para serem lidos e votados na sexta-feira, como antigamente acontecia, e, portanto, há um circuito que passa pela Comissão de Negócios Estrangeiros, onde uma discussão será feita e uma tentativa, em princípio essas tentativas são lançadas para conjugação dos textos na aprovação de um texto comum, etc, etc. E eu agora vou dizer o seguinte, se nós tivéssemos nesta reunião os deputados do PSD ou alguém do PSD presente para poder participar nesta discussão agora, nesta conversa, eu julgo que faria todo o sentido que o GPA equacionasse essa matéria sobre a apresentação de um voto que fosse subscrito e apresentado pelos vários membros do GPA. Eu, pessoalmente, defendo uma posição contrária a propostas do GPA que sejam apenas subscritas por uma parte do GPA. Ou seja, isto não é como as comissões parlamentares que aprovam as coisas por maioria, porque de facto o âmbito é um pouco diferente. Não estamos na comissão parlamentar que aprovou uma resolução ou aprovou um texto com votos contra e votos a favor. Aqui é diferente, não é? E portanto, na ausência ou na oposição de um dos partidos representados no GPA, eu julgo que não é correto estarmos a criar um facto consumado de uma posição que não vincula a todos, ou que alguns de nós depois se irão publicamente até demarcar. Não é? Acho que isso enfraquece o GPA. Pronto, dito isto, e com a urgência dos acontecimentos, urgência tal que levou a que os partidos apresentassem votos de repente, não é? Porque as situações estão a acontecer como estão, embora durante semanas foram acontecendo coisas, como teremos a oportunidade de ver, não é? Desde as operações de ações de agressão e repressão e provocação aos cristãos durante a Páscoa, aos muçulmanos no Ramadão, a expulsão de habitantes de Sheikh Jarrah, que aliás foram lá colocados pela ONU antes de 67, porque já vinham de outros territórios que foram ocupados a partir de 48. Portanto, isto é uma situação que agora é que aparece nas notícias porque há rockets. Portanto, sejamos claros. E, portanto, neste contexto, eu diria que o melhor que cada um de nós pode fazer é contribuir para no respectivo grupo parlamentar, num caso será mais fácil do que noutros, para contribuir para uma posição da Assembleia da República, e eu agora partilho isto convosco, só me vincula a mim, que seja diferente do Governo já agora, porque quem vê o comunicado de ontem do MNE, nem vou comentar. Hoje já há uma tentativa de corrigir a pontaria, mas o que está dito ontem, está dito ontem, e pronto, nem vou comentar. O Sr. Embaixador, ontem, numa situação de apresentação de cumprimentos, e com estas circunstâncias e constrangimentos, ainda para mais com instalações que são de uma dimensão não muito ampla, eu próprio tomei a consideração de ir individualmente apresentar cumprimentos ao Sr. Embaixador e lançar, digamos, o passo para próximos contactos e é mais ou menos da praxe, que nomeadamente a primeira vez que no mandato um embaixador vem à Assembleia, é um convite para o almoço com os membros do GPA, portanto um almoço de trabalho em que o Sr. Embaixador é convidado e nós recebemos, portanto agora seguir-se-á a formalização do convite, porque foi ontem, digamos, feito esse gesto, digamos, né, da apresentação de cumprimentos, convite para uma vinda aqui ao Parlamento e podermos depois, em conjunto, conversar com ele e trocar impressões, ainda para mais agora com esta situação que está colocada. Não é? E o Sr. Embaixador, portanto, transmitiu e testemunhou, portanto, uma parte daquilo que eu já disse, né, sobre a evolução destas últimas semanas, uma situação de enorme instabilidade e de grande desespero das populações. E a inviabilização, que isto é como a história do ovo e da galinha, não sabe o que é que provocou o quê, mas há de facto a inviabilização das eleições a partir do momento em que, começando por Jerusalém, foi praticamente criada a impossibilidade, do ponto de vista prático e físico, de realizar atos eleitorais, qual campanha, qual ato eleitoral, qual quê, estava tudo em estado de sítio praticamente em Jerusalém. E nós, até na Assembleia, há 2 anos recebemos, na delegação da Palestina, um seu deputado eleito por Jerusalém, que é cristão, o Bernardo Sabella, que é, aliás, representante do eleitorado de Jerusalém, que neste contexto estava nas circunstâncias que se conhece. Portanto, é um pouco isto que nos é transmitido pelo senhor embaixador. Há uma abordagem ao problema de Sheikh Jarrah, há esta questão das últimas semanas, e também demos a informação desta iniciativa do coletivo Breaking the Silence, com a exposição que vai ser inaugurada esta semana e que vai estar patente na próxima semana, basicamente. Pronto. E eu já dei as informações todas, já dei o enquadramento que eu penso que seria importante, já demorei muito, peço imensa desculpa porque me alonguei. Dou a palavra à deputada Jamila Madeira. Peço desculpa.
Não, acho que já o Sr. Presidente já colocou aqui na tónica em algumas questões, mas eu queria sugerir que, vamos lá ver, o procedimento normal são os votos ou os projetos de resolução, ou que entendermos que é o caminho formal. O que eu queria sugerir é que nós nos posicionássemos um bocadinho de forma diferente, talvez em parceria com a Comissão de Negócios Estrangeiros e ou com a Comissão de Defesa Nacional, porque o que está, não sei se a Presidência também, mas em princípio Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional, no sentido em que, sem ter certezas sobre aquilo que estou a dizer, tenho quase certezas e, portanto, vou-me atrever. Estamos num grupo parlamentar de amizade e acho que todos estamos mais ou menos alinhados em termos de raciocínio sobre aquilo que estamos em presença. Não chovem 130 rockets em Tel Aviv, vindos dos territórios ocupados. Não é física e militarmente possível, a não ser que eles venham do território israelita. E é importante perceber de onde é que eles vieram e se não são um estratagema para instalar exatamente isso, o caos, não é? Seja de quem for o estratagema, não é? Seja de quem for, e sabemos que isso acontece com frequência vindo de grupos extremistas e de... Isto é colocado num momento de estabilização, que destabiliza particularmente o momento eleitoral na Palestina, e isso é sensível. Mas é importante perceber e avaliar, com quem nos pode ajudar a avaliar, se isto faz sentido. Se estamos perante um screen que nos querem fazer crer à comunidade internacional, de que de repente chovem 130 rockets, se me dissessem que se chovia 130 rockets em Cedro, eu estava disponível para achar que é possível. Mesmo assim, não sei se haveria capacidade logística para fazer 130 rockets de enfiada. Mas, assumindo que era possível, em termos territoriais, eles chegariam lá. 130 rockets até lá vivo, eu não estou a ver como. 1050. Sim, mas a notícia de ontem eram os 130, os 1050, pior ainda. Mas a lógica é de onde é que eles vêm. É preciso perceber de onde é que eles vêm e como é que isso, em termos de tática militar, é possível. Isto é ou não é um screen que nos estão a querer colocar enquanto comunidade internacional? E isso é importante que nós, enquanto grupo parlamentar de amizade, queiramos perceber. Nós queremos estar do lado certo, que é o lado da paz. Não é necessariamente o lado deste ou daquele, é o lado da paz. E este não é o caminho para a paz, e muito menos se nos quiserem ludibriar com um screen pela frente. Segunda questão, das declarações que eu ouvi, não ouvi todas, admito, o regresso às construções em Jerusalém proferidas pelo Sr. Primeiro-Ministro israelita, quer dizer o quê? Porque o conflito em Jerusalém surge precisamente pela ocupação e edificação na zona muçulmana, nos tetos das casas dos muçulmanos. Sim, esse é um ponto de conflito. É um ponto de conflito muito sensível. E, portanto, é preciso também um diálogo com as Nações Unidas ou com quem esteja no terreno que nos diga o que é que isso significa, o que é que deixou de ser edificado e o que é que querem que regresse à edificação. Se existem observadores das Nações Unidas no terreno, e existem também representantes portugueses normalmente, se nos podem trazer mais informação. Isto sem prejuízo de haver votos ou de haver... Eu acho é que nós temos que dizer, nós queremos informação, nós não queremos apenas ser, vamos chamar-lhe assim, um eco. Com certeza, um parlamento contra a situação que está no terreno, nós queremos é que se estabilize, e vou-vos dizer porquê. Porque um dos elementos mais críticos e que Israel sempre se bateu foi porque se não tiver interlocutor não há diálogo de paz. Se não houver processo eleitoral, não há interlocutor, não há diálogo de paz. E eu acho que isso é o que a comunidade internacional não quer. Quer que haja diálogos de paz, quer que haja caminhos para a paz. E, portanto, manietar a hipótese de termos um interlocutor é aquilo que a comunidade internacional não pode deixar que aconteça. E, portanto, temos que ver se existem grupos extremistas que querem manietar isso, se exista, se quem quer que seja que está e ajudar a que as duas partes estejam honestamente neste processo, se é que se consegue, não é? Mas isso é são outros 500, é um processo muito mais histórico. Mas enquanto democracia, acho que é, ou seja, sem elencar quem são as entidades, eu acho que há um conjunto de entidades que nos podem ajudar a interpretar factos que são relatados como factos de comunicação social, não é? Factos históricos de comunicação social, mas nós temos que também verificar se são plausíveis. Se existe uma coincidência entre aqueles elementos e a realidade, de facto. E na prática, é isso. E, portanto, era elencar essas entidades, ver em articulação com as outras comissões, ouvir essas pessoas e tirar daí as nossas próprias conclusões, baseado nessa informação de maior proximidade, que acho que isso nos ajudava a todos a ter um discurso também mais veemente e exigente, não é? Mas pronto, era esse o meu contributo.
Obrigado. Mais intervenções? Não há pedidos de palavra. Sim, deputada Joana Mortágua, faz favor.
Eu estou de acordo com a questão da ausência do PSD, tornar aqui a coisa muito difícil. O meu receio nestas coisas é sempre que os votos cruzados, com as votações cruzadas, acabem por dar coisas esquisitas e significados políticos, mensagens políticas mais equívocas do que aquelas que nós gostaríamos. A questão da concertação aqui, isto, obviamente o grupo de amizade não é uma comissão e, portanto, eu entendo essa questão, não podemos estar aqui a votar porque os grupos parlamentares depois não têm como não têm obrigação nenhuma de se comprometer com aquilo que é decidido se não for adotado por consenso, mas era uma tentativa de evitar isso, era uma tentativa de que os deputados também servissem um bocadinho, os deputados do grupo também servissem um bocadinho como intermediários para que não haja esse risco dos votos cruzados e de acabarmos por nos chumbar os votos uns dos outros, etc. Mas claro que o argumento que foi aqui utilizado é perfeitamente legítimo. Sem o PSD não há. De qualquer forma, mantenho a disponibilidade do Bloco para, se houver vontade de alguém intermediar essa junção de textos para que ele possa ter o maior consenso possível, nós estamos disponíveis.
Muito obrigado. Para concluir este ponto, se não houver mais pedidos de palavra, eu deixava... Miguel Matos. Sim, deputado Miguel Matos, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu serei breve. Eu acho que temos que arranjar maneira de vir a superar possíveis faltas, hoje é do PSD, poderá vir a ser de outros e portanto, de futuro, acho que mesmo que eles não consigam vir a esta reunião, podemos depois mandar um e-mail para obter um assentimento, acho que poderá ser um caminho para o futuro. E concordo tanto com o esforço de concertação para os votos, como com a necessidade de recolher informação. Aquilo que eu lhe apelava é que acho que, de facto, devemos procurar ser criativos e determinados em fazer gestos de solidariedade e de força que vão para além do voto que tem hoje em dia, como o Sr. Presidente disse bem, um processo que será necessariamente demorado e que os palestinianos precisam da nossa palavra e dos nossos gestos de solidariedade hoje, não é daqui a um mês.
Muito bem. Eu, a propósito disso, penso que desde já aquilo que possa ser, aquilo que possa resultar, até do ponto de vista externo e do ponto de vista da divulgação, de dois momentos que nós vamos ter na próxima semana, por sinal, fora da Assembleia. Um, relativamente ao qual já estamos encaminhados e as coisas estão a tratar-se para se realizar a visita, que eu penso que terá ali um significado e um simbolismo particular neste contexto. Nós nem pensávamos na altura que o momento ia ser desta maneira quando fizéssemos a visita. E, portanto, o apelo que eu vos faço, e aqui é mesmo um pedido para que cada um e cada uma possa dar aqui uma ajuda, é nos respectivos grupos parlamentares e até fora dos grupos parlamentares, ou seja, deputados e deputadas de outros partidos com quem possam ter essa oportunidade, trazer pessoas de fora do GPA, trazer deputados de fora do GPA para participarem na visita. E até de outros partidos, se houver essa oportunidade em termos de conversa, não é? Porque uma delegação ou um grupo de deputados e deputadas da Assembleia da República, de vários partidos, a fazer aquela visita naquele momento, pode ganhar ali um significado especial. Na véspera, portanto, dia 18, nós estamos convidados, e vamos ser convidados, ou já fomos, para uma sessão do MPPM, que todos nós conhecemos, mais ou menos, que é o Movimento de Solidariedade com o Povo Palestiniano, que além de terem tomado posição sobre este momento e esta situação, também já estavam em preparação para uma sessão pública que vai acontecer terça-feira ao final da tarde na Casa do Alentejo, a propósito do chamado Dia da Nakba, que é aquilo que a partir de 48 se desenvolveu com a ocupação do território, mas que ganha também um significado particular neste contexto. E, portanto, eu penso que aí pode haver, efetivamente, momentos em que, como o deputado Miguel Lanza estava agora a falar, para além de um voto que possa ser discutido, que outras expressões de solidariedade podemos procurar contribuir para que sejam feitas, não é? E a terminar, eu penso que este trabalho de procura de informação, de não apenas de receber, digamos, aquilo que nos é dirigido, como foi o caso do MPPM, por exemplo, mas aquilo que possa ser dirigido em termos de pedido para fora do GPA, eu diria só duas coisas muito rapidamente. Totalmente aberto a sugestões, portanto, acho que esses elementos podem ser centralizados para que, até numa próxima ocasião, em breve, possamos olhar para esse trabalho e avançar naquilo que for possível e que nós consideremos que seja oportuno. E, em segundo lugar, quer para o voto, quer para outras iniciativas, deixem-me passar a expressão, amigo não empata amigo, ou seja, se nós não tivermos que esperar para haver reunião do GPA, acordo no GPA, vinculando todos e para que não se enfraqueça a posição do GPA enquanto tal, se nos respectivos partidos ou grupos parlamentares pudermos ter essa disponibilidade, eu tenho a certeza que o meu partido fará tudo para que não aconteça aquela coisa de se chumbar tudo, tipo Mexican standoff, né? Portanto, no fim não está nada e caíram todos. Acho que isso não deve acontecer, tenho a certeza que no meu partido haverá o esforço para que isso não aconteça e não tenhamos ilusões. Há aqui dois partidos, que é o PSD e o PS, que decidirão muito do que vai acontecer, como é óbvio, do ponto de vista da aprovação e em que termos de posições nesta matéria, né? E na Comissão de Negócios Estrangeiros, penso que o fator menos relevante será qual foi a posição do GPA Portugal-Palestina. Acho que não é esse o aspecto que vai ali pesar mais nas decisões na segunda comissão. Portanto, ficamos combinados, as informações que sejam centralizadas nós poderemos depois partilhar também entre nós e distribuir. Pedir a vossa ajuda para terça-feira e quarta especialmente, para a visita à exposição Breaking the Silence, e vamos falando até lá, até para articular aqui os preparativos, e que já está na hora de ir para o plenário com o Primeiro-Ministro, está mesmo a começar. Se não houver mais nada a tratar, damos a reunião por encerrada. Pode ser? Obrigadíssimo. Bom trabalho, até já.